ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. É um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana nas mídias convencionais e sociais da internet. Não é um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E para finalizarmos o tema da série de 10 palestras disponíveis no link replay da página inicial da Cultura Online Brasil, Ditadura, Lula, Dilma, Golpe e Temer, hoje abordaremos o 31 de agosto de 2016 e faremos também as conclusões finais sobre o golpe sem tanques nas ruas. Caros ouvintes, o dia 31 de agosto do ano 2016, ele vai acabar de entrar para a história, para os anais mais importantes e para os acontecimentos mais importantes da nossa história, por conta da condenação sem provas da Presidente da República Federativa do Brasil, a Dilma Rousseff, reeleita pelo voto livre e direto em 26 de outubro de 2014 para um mandato de 4 anos, 2015-2018. Realmente foi uma cassação política, foi um golpe, sim, muito parecido com 64, mas sem tanques nas ruas, ao contrário daquilo que o presidente atual, o Temer, falou na ONU, que foi um golpe, foi um processo democrático. Porque não existe democracia, já que, nesse golpe, já que não havia nada que a condenasse Dilma Rousseff, que não tivesse sido feito por outros presidentes anteriores, e dessa forma realmente nada mais foi do que realmente um golpe político. Então as razões que levaram a essa condição do ponto de vista político ainda onde inclusive é de serem detalhes investigadas. Da mesma maneira, também não será nessas linhas que irá se expor em seus pormenores, né, os fundamentos que infirmaram a legalidade e a legitimidade do processo. Por certo, então, até o predicado que lhe adjudica de golpe, de ruptura com as leis institucionais. Então, o que teremos que iluminar nesse programa é exatamente o desenraizeamento, né, ou a feitiçização daquilo que parcela expressiva da esquerda patrocinou, alimentou e que agora a própria história prática real, né, e não a teoria, né, que acaba de refutar e faz vir ao chão a democracia. Então a vítima ética ou individual, ela implica necessariamente numa responsabilidade histórica, social, nas decisões, nos comportamentos. A nossa ínfima camada dominante, ela sempre se alimentou de mitos, sempre se alimentou de superstições fantasiosas, né, criadas e difundidas ao longo do tempo por ideólogos que realmente têm procurado fornecer à oligarquia um discurso capaz de ocultar, de disfarçar, eu diria até de mascarar o elemento que de facto constitui a espinha dorsal da formação histórica da sociedade brasileira, o ódio de classe. Então uma série de mitos culturais, eles acabaram sendo produzidos e até disseminados por essa produção ideológica para que a elite ela pudesse dissimular as suas práticas autênticas que se verificam no dia-a-dia da sociedade brasileira na forma de violência simbólica e também violência física. Violência simbólica e física contra tudo e contra todas as pessoas que não pertencem a essa pequena camada de privilégios, as mulheres, os negros, os índios, os mestiços, os camponeses, homossexuais e por aí vai, e vai longe, não fica por aí não. Mas então que mitos são esses, devem vocês estar-se perguntando? Eu diria que é o mito da democracia racial, o mito da tolerância do brasileiro, o mito da convivência harmoniosa, o mito das diferenças, da alegria de viver, da hospitalidade, da humildade, do mito do milagre linguístico, por todo mundo aqui fala só uma língua só, não é verdade? E todo mundo se entende, né? Também o mito da índole pacífica do nosso povo, herdeiro também do mito da assimilação amorosa praticada pelos portugueses. Então as manifestações contra o governo da Presidente Dilma Rousseff, elas foram promovidas por essa mesma oligarquia. insufladas por empresas de comunicação assintosamente mentirosas e que apoiaram alegremente o regime militar, estimuladas por membros do Poder Judiciário descaradamente partidarizados e por parlamentares representantes do que há de mais abjeto e também criminoso na sociedade brasileira. Então essas manifestações, elas foram servindo ao menos para uma coisa positiva: desmascarar aqueles mitos que eu vos acabei de passar e expor nua e crua, né, a carranca ideológica da nossa oligarquia dominante, que é o ódio de classe, talvez o mais perverso dos ódios no planeta. Então a oligarquia branca, escravocata, ela odeia falar como o povão, como o resto da gentalha, né? E por isso ela se desespera em aprender a língua mais certa possível. Ela odeia essa lite ver filhas e filhos de pessoas pobres invadindo as universidades públicas, até há pouco tempo espaço reservado à prole dos bem-nascidos, né? Ela odeia ter de dividir os aeroportos e aviões com suas empregadas domésticas, com seus porteiros, com suas faxineiras, com essa gente pobre, preta e mestiça, né, que deixa os aeroportos parecido com rodoviárias. Ela odeia ter de cumprir os direitos trabalhistas das domésticas, que sempre foram tratadas como quase escravas, né, e em certas regiões como escravas de facto, inclusive sexuais. Essa ali também odeia e manda matar os milhões de camponeses e camponesas sem terras que lutam por seus direitos ao trabalho digno e se organizam em movimentos sociais de luta. Então, caros ouvintes, realmente vai ser muito difícil, se não impossível, reconstruir esses mitos e querer voltar a iludir a imensa maioria da população que secularmente foi expoliada. Mas a violência, ela marca registrada da nossa sociedade, isso desde sempre. E agora ela está aparecendo nua, crua e sob o sol. Sempre afirmamos e continuamos acreditando que o drama da experiência petista não pode ser reduzido a uma dimensão moral, isto é, a de um mero problema de traição ou abandono de valores resultantes do transformismo que se operou. Nós preferimos aqui centrar a nossa atenção no estudo do comportamento da classe trabalhadora e nas determinações materiais e históricas do ser da classe e também sob a sua consciência. E nesta direção, então, o transformismo verificado nas direções que correspondem a um determinado momento histórico é um conformismo marcado pelo processo de reestruturação produtiva do capital e de derrota na luta de classes no plano internacional, com o desfecho dramático das experiências de transição socialistas operadas no século XX, em especial na União Soviética. No entanto, há inegavelmente uma dimensão moral e ética nesta tragédia. Isso à medida em que há decisões que são tomadas, caminhos que são escolhidos, isso em detrimento de outros, né? Valores abandonados e valores aceitos, né? E também pequenas e grandes traições. Ainda mais que isso, a inflexão política operada na direção da conciliação de classes e também a consequente perda de autonomia dos trabalhadores acaba por incidir num fenómeno que eu diria assim mais amplo, né, no que diz respeito especialmente à moralidade social e à sua eticidade. É evidente que o petismo, né, que é o responsável direto por muita coisa, né, não pode ser responsabilizado pelo conservadorismo presente na sociedade e suas manifestações mais grotescas, né, com as quais nos deparamos nos dias de hoje. Então as raízes do conservadorismo realmente são outras, né? No entanto, né, as manifestações reacionárias que presenciamos e sua forma, em grande medida, elas devem ser compreendidas, amigo ouvinte, no quadro geral da luta de classe e da crise. Mas chama-me a atenção em determinados romances sobre a Segunda Guerra Mundial, ou então em filmes que tratam do tema, como determinados comportamentos cotidianos, eles insistem em se manter mesmo no caos provocado pelo conflito. Então pessoas que, sob os escombros de cidades destruídas, ou na barbárie dos guetos ou campos de concentração, buscando água, conversando com colegas de infortúnio, apaixonando-se em outras coisas triviais, coisas como fazer sopa ou lavar roupas no filme. Bem, a menina que roubava livros ou um músico vestido de soldado que reencontra o seu piano no filme. O pianista ou ainda um tenor no filme Stalingrado, coberto de poeira e trapos, aquele que quase não fala por conta de um ferimento e, de repente, transforma a sua alma em uma área. Então, tais fragmentos expressam, a meu ver, um mecanismo de defesa, ou seja, é uma ação que procura relativizar a desumanidade geral em que se inserem os personagens. Talvez uma afirmação ainda que tenue, né, de que seguem sendo humanos mesmo num quadro dramático de desumanidade. Então não é necessário também um quadro tão drástico como uma guerra. A brutal exploração da classe trabalhadora, ela nos dá exemplos cotidianos desses fenómenos. A mãe que prepara com zelo e carinho a pouca comida, que veste com dignidade seus pequenos com as roupas que tem, a festa, a música, a dança, que resiste alegre no corpo da cidade cinza, séria e triste, o amor que insiste em nascer em tempos de desamor. Então esses pequenos atos de sanidade em meio ao caos, ainda que essenciais para resistir a seguir vivendo, guardam realmente um risco de grandes proporções, a naturalização da barbárie. E o dilema que se coloca diante dos indivíduos é realmente o que buscar os meios de seguir vivendo, ou então a recusa, a não aceitação, a revolta. Eu posso pegar um exemplo significativo nestes dias tão obscuros em que a presidente eleita, ela foi deposta e um usurpador ocupa o seu lugar. Jovens nas ruas são reprimidos e são reprimidos com requintes de crueldade pela polícia militar, que já cotidianamente assassina jovens negros nas periferias e favelas na dimensão de uma verdadeira guerra civil. Uma menina é atingida por um estilhaço de bomba e perde a visão de um olho. Outra jovem faz pilhéria comemorando o ato nas redes sociais e comemorando o aparato repressivo por tê-la curado de seu comunismo. Um outro, e este pior, é um professor universitário, afirma que caso a jovem ferida seja petista, se trata de uma boa notícia. Assim como um crápula desqualificado que se apresenta como jornalista, infelizmente, emitiu o juízo segundo o qual, se ela tivesse perdido os dois olhos, seria ainda melhor para a esquerda. Então, com exceção do suposto jornalista, que se especializou conscientemente em falar imbecilidades com fins políticos caros, claros, quero dizer, eu não conheço as outras pessoas e também não quero antecipar juízos. Então é possível que não sejam até fascínoras fascistas. Podem até ser pessoas com um certo grau de normalidade, né? Pessoas que voltam dos seus trabalhos para suas famílias, pessoas que comem usando talheres, que amam seus pares, que festejam o Natal, que cuidam dos seus filhos, que desejam um feliz ano novo para os seus e para todos aqueles que encontram na rua. Podem ser também bons profissionais, competentes no que fazem em situações normais, que não emitiriam qualquer juízo desrespeitoso para uma jovem que perdeu a sua visão. No entanto, caros ouvintes, o fizeram. E pior, o fizeram publicamente, parecendo-se regozijar com o seu ato e esperam reconhecimento de seus pares. Então, amigos ouvintes, como eles, que tinham a opção de emitir ou não aquele juízo terrível, nós também estamos diante da disjuntiva: mantermos-nos alheios a isso ou assumir algum tipo de indignação. Porque a banalização da barbárie, por vezes, ela se esconde sob formas sedutoras. Será que se tratar-se-ia de uma mera questão de opinião? Será que seria tudo uma questão de narrativa, como convencionou-se agora a ser chamado, né? Nós achamos que o usurpador Temer, ele deve dar o fora. E eles acham que a polícia deveria pôr aos olhos de meninas e espancar todo mundo que protesta e quer que ele dê o fora. Nós acreditamos que atacar mais uma vez a Previdência, aumentar a idade de aposentadoria, destruir a universidade pública, cortar os recursos da educação e saúde enquanto sangram recursos para os bancos e para grandes empresas, nós acreditamos que são crimes contra os direitos dos trabalhadores. E outros acreditam que são medidas sensatas, medidas que poderão organizar a economia e voltar a crescer, até, quem sabe, ultrapassar os Estados Unidos da América, nos tornando a maior potência da Terra. Realmente, eu não compartilho desta compreensão. Mas não se trata de relatividade das opiniões e direito de expressá-las. nós estamos diante de algo distinto. Ao que parece, a agudização da luta de classes está suprimindo certas travas morais, está despertando ódios irracionais e primitivos, pior. O que parece paradoxal nisto tudo é que isso se expressa após um período em que a principal força de esquerda se esforçou em se apresentar moderada e responsável, empenhada na conciliação de classes, abdicando de qualquer resquício revolucionário. Parece paradoxal, pior é que não é. Então o ódio de classe é o resultado dos limites do pacto. É o antagonismo entre as classes sendo tomado pelas suas raízes e que está longe de ser um fenómeno meramente moral. Ele tem as suas bases nas formas de propriedade. Ele tem as suas bases nas relações sociais de produção. Ele tem as suas bases nas formas de poder que daí derivam. Então a ideologia burguesa, unificada no âmbito ideal que inconciliável no plano material, daí a sua universalidade inevitavelmente abstrata, né? E também a sua contradição objetiva, constrangida pela forma política da conciliação, que sempre explode em um conflito ainda maior. Então a crise de democracia, de cooptação, do pacto de classes operado pelos governos petistas, cria o cenário no qual os comportamentos individuais podem encontrar as condições favoráveis para se expressar coletivamente. Porque uma pessoa isolada, por mais que tenha convicções conservadoras, não se sentiria à vontade em expressar pensamentos tão cruéis. Uma senhora paramentada com a camisa da CBF, junto de outros que vociferam impropérios, alegrava-se em expressar a opinião segundo a qual a presidente Dilma deveria ter sido morta pelos militares quando eles tiveram a chance depois do golpe de 1964. Barbaridade. Então ocorre aqui, amigos ouvintes, um fenómeno que se remete àquilo que Freud estudou em seu trabalho sobre a psicologia de massas. Não é, como acreditava Le Bon, simplesmente um contágio, mas é algo mais profundo, algo ligado ao processo de constituição de identidades projetivas e introjetivas. Ou seja, é o processo pelo qual cada um, numa situação de massas, projeta o seu ideal de ego para o líder e, desta forma, introjeta as características do líder, formando a sua própria personalidade. E isso, amigos ouvintes, não ocorre apenas no calor das manifestações de massa, como o próprio Freud argumentou, mas cotidianamente através daquilo que Freud denominou de grupos organizados, que produzem as condições para orientar a ação dos indivíduos numa determinada direção, fazendo com que eles acreditem ser suas próprias opções pessoais. E assim operam como mediadores entre as classes e segmentos de classe e os indivíduos que a compõem, ao que se aproxima da noção gramsciana de aparatos privados de hegemonia. Mas é exatamente aqui que incide a nossa reflexão. Nós não podemos compreender este momento, ou seja, aquele em que o indivíduo se vê diante de valores, princípios morais e decisões a serem tomadas, atitudes e comportamentos, como se fosse um processo dual entre o indivíduo de um lado e as determinações mais gerais e sociais do outro. Porque se assim fosse, como argumenta até com razão Lukács, toda a conexão entre a existência interior, a ética, e a exterior, a natural social do homem, parece romper-se. Por isso, eu, como nós, acreditamos que a vida ético-individual implica necessariamente uma responsabilidade histórico-social. Então, visto sob esse ângulo, realmente não se trata de uma mera postura individual diante do mundo e do universo aleatório de valores que a sustenta. Não se trata. Trata-se sim da adesão, consciente ou não, às classes em luta e às perspectivas abertas no devir. Então, olhando sobre o ponto de vista estritamente racional, não há sentido em uma senhora querer matar a presidente, não há sentido em uma jovem querer cegar uma menina, não há sentido absolutamente nenhum em um professor universitário ficar contente com isso. Mas quando olhamos na perspectiva das classes em luta, nós percebemos a necessidade das classes dominantes de eliminar fisicamente os seus opositores, de destruir por todos os meios a classe que pode, ao se afirmar, destruir as bases do seu domínio. Então, gente, afinal, Como é que os interesses das classes dominantes aparecem tão naturalmente, como se fosse próprio da consciência destes indivíduos que se orgulham de sua postura reacionária? O que está se operando aqui é a ideologia. As pessoas vivem as relações que constituem a sociedade e as interiorizam na forma de valores, o que implica que os valores que constituem a visão do mundo dominante são as expressões das relações sociais dominantes, portanto compartilhados entre as classes, que são as personificações das diversas posições nestas relações. Então, quando as classes dominantes operam um valor ideológico e encontram a correspondência nos valores que constituem a sociedade da consciência imediata dos membros de uma determinada sociedade, uma vez que esta sociabilidade ela é cortada por contradições, as diferentes posições de classe podem levar, sim, ao desenvolvimento de processos de consciência que se chocam com a ideologia dominante, levando à possibilidade de uma consciência social. Então ocorre que tal processo não é linear nem homogéneo. Ele depende da luta de classes e do seu desenvolvimento, das determinadas configurações das classes e segmentos de classe, assim como também a disposição dos indivíduos em cada momento, de indivíduos que encontram certas condições que podem formar suas consciências, isso no sentido da adequação ou da ruptura com o universo ideológico estabelecido. Então, quando as direções de luta de classes elas optam pelo pântano da conciliação de classes, elas desarmam os trabalhadores, trabalhadores que perdem sua autonomia, que perdem sua independência e se tornam realmente uma presa da ideologia. Então, os segmentos médios, eles atuam de forma muito particular neste processo, porque, por sua natureza de classe de transição, classe que oscila entre a burguesia e o proletariado, as camadas médias, elas desenvolvem a curiosa percepção de que estamos acima do radicalismo de classes, numa luta que representa uma abstração da sociedade em seu conjunto. Então, amigos ouvintes, na luta concreta, entretanto, eu posso vos dizer, acabam sempre assumindo ora a posição dos trabalhadores em luta, ora a necessidade conservadora das classes dominantes. Eis aqui um cenário no qual os trabalhadores abdicam da sua radicalidade, aceitando a premissa pequena burguesa de nação ou de povo, ao contrário de atraí-los, que produz exatamente o momento que empurram os segmentos médios para a reação. Então, estas considerações, elas implicam também em um posicionamento diante da conjuntura política e as decisões a serem tomadas. Porque a luta necessária pelo fora Temer, ela implicará, num primeiro momento, na luta pela antecipação das eleições, a não ser que alguém em sã consciência queira Rodrigo Maia na presidência. No entanto, amigos ouvintes, diante de tudo que foi até aqui argumentado, nós devemos nos preocupar muito, mas mesmo muito, com o caminho que nos conduzirá neste campo de opções táticas. Que as eleições sejam antecipadas para 2017 ou realizadas em 2018 como previsto, isso não tem o condão de legitimar o governo que virá, seja qual for, e enfrentar as bases do problema que fratura a sociedade e a coloca à beira do confronto. Então é fundamental, amigo, buscar recriar as condições para recuperar a autonomia da classe de trabalhadores, condição essencial para disputar as consciências e, sobretudo, a sociedade. Então a simples demanda pela alteração do calendário eleitoral, ainda que necessária, não nos leva realmente a isso. Então é necessário realmente uma recusa, uma atitude de avaliação profunda dos limites da democracia representativa e a forma que constrange os processos eleitorais na forma como estão sendo realizados. Uma mudança radical nas regras do jogo político, mas isso não é possível na atual correlação de forças, o que leva ao risco de novas eleições serem o caminho para legitimar o governo usurpador, ao contrário de questioná-lo. Por isso, amigos ouvintes, acreditamos que lutar pelo fora Temer e a antecipação das eleições deve necessariamente se articular com a greve geral contra o ajuste e as medidas que atacam diretamente os direitos dos trabalhadores e que ameaçam a nossa existência imediata e futura. E desta maneira, nós estaríamos não apenas criando as condições para uma possível reorganização de uma consciência de classe dos trabalhadores, como nós diminuiríamos o espaço que o conservadorismo logrou impor nos segmentos médios. As manifestações e protestos, por mais importantes que sejam, elas não têm a força necessária para impor o fora Temer. Com esta qualidade necessária que a recusa dos trabalhadores em greve pode gerar. Ou o próximo período se abre, realmente, como uma consolidação da derrota, ou abrem-se duas possibilidades. Uma para a concessão do Estado e buscando manter o desfecho nos limites da reprodução do existente, ou um novo ciclo que se inicia sob a retomada da iniciativa dos trabalhadores, redescobrindo a sua força. Esta última possibilidade implica, sem dúvida, na greve geral e em sua força. Então, o resultado imediato esperado, muito além da eventual vitória barrando ou não a outra medida, é a criação das condições sociais e políticas que tornem possível que os indivíduos da nossa classe se sintam parte de algo maior e que lhe forneça as condições para as escolhas éticas capazes de enfrentar a barbárie e voltar a sonhar com um futuro emancipado, ao mesmo tempo em que reduz o espaço para que manifestações gritantes de desumanidade e de arbítrio possam frutificar e lançar raízes, abrindo um período de retrocesso com consequências trágicas que eu me recuso a imaginar. Depois de tudo isso aqui, então, eu vou passar a analisar o golpe, né, para que a gente possa, então, entender um pouco mais, ir mais fundo, e também para encerrar, né, esse palavreado, né, sobre golpe. Nós temos que falar menos, fazer mais e falar menos. Nós temos que realmente, como os falei, mais uma vez colocar à prova se o trabalhador realmente quer mudar alguma coisa ou não. E, muito embora sejam, é lógico, importantes as manifestações de rua, a greve do próximo dia, que está sendo preparada a partir do próximo dia 22, né, está sendo preparada no dia 22, onde haverá um consenso também de data, né, realmente é mais importante do que todas essas manifestações. Enquanto eu vou tomar uma aguinha, nós vamos ficar com uma musiquinha, eu volto já, tá bom? Até já. Obrigado a todos pela audiência. De volta então com o nosso programa. Vamos lá tentar então fechar e entender esse golpe de uma vez. Amigo ouvinte, não é exagero nenhum nós dizermos que o golpe de 2016, que encerrou a experiência democrática iniciada no Brasil a partir de 1985, pegou realmente todo o mundo de surpresa. Muitos até podiam reclamar dos limites da democracia brasileira, ainda insuficientemente inclusiva, né? Inclusive com deficientemente inclusiva, né? Com o eleitorado imaturo, né? Atravessada por práticas patrimonialistas, é uma democracia sujeita a formas de manipulação da vontade coletiva. Realmente as críticas elas eram variadas, né? Dependendo de onde elas partiam. Mas o consenso nos trazia a ideia de que as suas regras básicas elas tinham chegado para ficar. Em particular o facto de que o poder político deveria ser conquistado pelo voto. Pesava também a constatação de que as forças armadas, ainda que não exatamente convertidas ao credo democrático, como demonstra até a sua incapacidade de fazer a autocrítica da ditadura, né, elas pareciam pouco inclinadas a uma intervenção política mais ostensiva. Então, aí, com os quartéis apaziguados, né, estaria afastada então a possibilidade de golpe, quartelada, entendida classicamente, lógico, como golpe militar, né, que realmente seria a principal ameaça à continuidade do processo democrático. Por isso, então, o triunfo do golpe de novo tipo, que levou Temer, o golpista, à presidência, surpreendeu realmente os observadores da realidade política brasileira. Porque, na verdade, amigo ouvinte, o sentimento de surpresa, de incapacidade de encaixar os eventos num enquadramento explicativo que realmente faça sentido, isso vem de muito antes. Começou lá em junho de 2013, quando as ruas das cidades brasileiras elas foram tomadas por manifestações que também ninguém esperava, com uma adesão que ninguém esperava, que acabaram se desdobrando de uma maneira que também ninguém esperava. Então, uma leitura dos estudos que têm sido publicados sobre as jornadas de junho, e também se vocês retornarem, né, aos programas anteriores desse núcleo de palestras que eu tenho vindo a desenvolver sobre o golpe, mostra que um traço comum a muitos deles é realmente o reconhecimento expresso do seu caráter tateante e também da sua impotência explanatória. E isso ocorre porquê? Ocorre porque a ciência política, ela, como é que eu diria, ela é vítima, né, da crença em sua própria narrativa dominante. Porque realmente é uma narrativa em que o conflito social ele é inteiramente englobado pelas instituições. Então, a partir do conflito que não se expressa por via institucional, é tratada como residual e como demonstração de um amadurecimento ainda insuficiente do nosso sistema político, com o ainda indicado subtexto tecnológico presente nessas frustrações. Para nós, nada mais é que uma narrativa que se estabelece, né, como dominante a partir da nossa transitologia, isto é, o corpo de estudos que descreve e analisa o processo de transição política da ditadura militar para a democracia. E com as honrosas exceções de praxe, né, a transitologia realmente ela é marcada por três características. A narrativa sobre o fim da ditadura, ela privilegia as negociações e transformações dentro das instituições do próprio regime militar, ao ponto de quase inviabilizar o que ocorria do lado de fora. Depois vem o progresso da redemocratização, que é medido exclusivamente, né, pela construção da nova institucionalidade. Institucionalidade que adere ao figurino democrático liberal vigente nos países avançados do Ocidente. E, por fim, um forte componente teleológico. Né? Essa institucionalidade liberal, esta institucionalidade liberal democrática é realmente o ponto de chegada fixo e também definido, desde sempre, para a transição. Então nós chegamos, de facto, a uma crença quase que absoluta, né, na capacidade autopoética das instituições políticas, da qual, a meu ver, até o exemplo mais perfeito, né, é o uso do conceito de presidencialismo de coalizão, né, que se tornou a chave explicativa dominante para a compreensão do funcionamento do nosso sistema político. Eu realmente não nego a utilidade do conceito, e até que ele ganhou tal proeminência exatamente, né, por sua capacidade de iluminar aspectos da realidade. Mas a verdade é que ele vai ser muitas vezes mobilizado para transmitir a ideia de que o sistema político brasileiro pós a redemocratização, a despeito de seus efeitos evidentes, é capaz de sempre alcançar o equilíbrio. E esse equilíbrio é explicado exclusivamente por acertos entre partidos, legislativo e executivo. Então, esse mesmo entendimento, ele é acionado para quê? Para avaliar a trajetória do Partido dos Trabalhadores, que aos poucos, né, se tornou um partido exclusivamente eleitoral e se distanciou dos movimentos populares que lhe aderam à origem, ou melhor, deixou de se ver como porta-voz desses movimentos e se instrumentalizou a partir da lógica eleitoral que passou a ser dominante. Então, em vez de um tipo de empobrecimento do projeto original do partido, essa demarche, ela é lida como um processo natural de amadurecimento. E se aplaude, enfim, o facto de que as opções colocadas à disposição dos eleitores se tornam menos extremas, mais parecidas entre si. Então, o centrismo crescente da disputa política, que segue a lógica da competição eleitoral, não é avaliado como uma redução do cardápio de alternativas colocado à disposição dos eleitores, mas sim como um passo na direção da desdramatização da política. Então caminharíamos, enfim, então, para a democracia morna, aquela democracia idealizada por tantos, em que a vitória de uns ou de outros deixa de ser uma questão de vida ou morte e passa a ser um aspecto menor do funcionamento permanente de instituições estáveis. Então, de maneira um pouco mais profunda, firma-se a ideia de que estaríamos produzindo um consenso no Brasil, um consenso capaz de abarcar todas as forças políticas relevantes. E este consenso incluiria a democracia eleitoral, com um figurino completo de direitos liberais, Estado de Direito e separação de poderes, ou seja, a economia capitalista, as políticas de inclusão social e o combate à pobreza extrema. Então, nestas águas, nos moveríamos até onde a vista era capaz de alcançar, numa espécie de pacto social-democrata, né, adaptado para uma sociedade com expectativas igualitárias sumamente baixas. Então, chegando ao poder em 2003, Lula, ela inicia uma mágica, uma sua mágica de conciliação de interesses. Eu não vou discutir aqui o lulismo, até porque existem outros muito mais competentes do que eu para fazer isso. Eu só gostaria de destacar que o lulismo promoveu uma inclusão social acelerada e real, ainda que tímida. Então não existe maximalismo que autorize negar o impacto da ampliação da oferta de emprego, do aumento real do salário mínimo e de projetos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos. Mas isso foi feito sem mexer minimamente com o funcionamento do sistema político atual. Uma leitura corrente é que o seu impacto político, principalmente, ele estaria no quê? Estaria no realinhamento das bases eleitorais do PT. E essas novas bases, elas permaneceriam na postura de passividade, né? Expressando-se apenas pelo voto, que é a parte que lhes cabe neste latifúndio. Alguém pode dizer que a descrição que Lula mostrou fazendo da atuação dos governos petistas, ela é limitada ou mesmo injusta? De facto, às margens do sistema político, né, cujo funcionamento permaneceu intocado, aí sim, eles incrementaram mecanismos de participação social com a miríade de conferências, de conselhos, etc., que acabaram brotando dos braços do Estado ao longo dos anos de Lula e Dilma no poder. Então, mais uma vez, não se trata de minimizar a importância destas experiências, que até podem ser entendidas como uma forma de ampliar a institucionalidade política e também de abrir espaços de interlocução com as organizações da sociedade civil que, de outra maneira, dificilmente teriam condições de se fazer ouvir. Mas estes novos aspectos e estes novos espaços, eles continuam em posição subalterna diante da política de gente grande, que é a negociação entre o executivo e o legislativo. E claro, as expressões diretas do capital. Então, fazendo um smile, talvez um pouco ousado, é como se fosse uma adaptação da estratégica leninista do duplo poder, com a peculiaridade de que, nessa adaptação, o novo poder acaba abrindo mão de qualquer expectativa de desafiar o poder anterior. E esse era o quadro. Os governos do PT, eles promoviam a inclusão social que podiam, mas sem afrontar os interesses dominantes, contando com angariar a simpatia e logo então o apoio eleitoral dos beneficiados. Então, controlando o poder executivo federal, eles usavam os instrumentos de que dispunham. Para quê? Para garantir o apoio necessário no legislativo. Mas eles precisavam lidar com a má vontade de parte das elites tradicionais, que se sentiam incomodadas por ver os neófitos ocupando posições que julgavam suas por direito divino. E, em particular, com a má vontade da mídia. Mas nada que acabasse até desestabilizando o jogo que estava sendo jogado. Mesmo o cerco da mídia, né? Os seus limites eles foram testados na crise do Mensalão, durante o primeiro mandato de Lula, e ficou demonstrado que a intenção principal era gerar um desgaste que depois manifestasse nas urnas. E assim, em junho de 2013, aparece como um raio em céu azul, um céu de brigadeiro. Isso tanto por quem leu o momento como um risco à nossa consolidação democrática, como por quem à esquerda viu ali o ponto de partida para uma revolução popular da qual já se desesperançava. Então, há muito ainda que se estudar para entender essas manifestações que eu acredito terem sido um ponto de viragem crucial na política brasileira recente. Mas eu desejo aqui apenas destacar alguns poucos aspectos. O pacto inicial no transporte público, que depois se expandiu para outros serviços públicos, como a educação e saúde, acabou demonstrando os limites das políticas implementadas pelos governos petistas, cuja leitura da inclusão social privilegiava o acesso ao consumo. Então, os protestos eles tomaram uma dimensão que superaram em muita capacidade de liderança dos seus organizadores, permitindo a diluição de sua pauta, algo que é sempre lembrado. Mas eu chamo a atenção aqui para o facto de que, com isso, foi aberta uma oportunidade para a expressão do ressentimento das classes médias, com a exceção dos mais pobres. Ressentimento que é recorrente na história política brasileira. Então, esse sentimento ele tem por base interesses, tanto materiais, uma vez que essas classes médias se beneficiam com a oferta de uma mão de obra barata que trabalha a preço vil nos empregos domésticos e serviços pessoais, né? Quanto simbólicos de manutenção da hierarquia social que eu vos falei, né? Já vos falei diversas vezes sobre isso. E essa hierarquia ela se expressa também na narrativa de decadência moral, né? Uma decadência centrada na corrupção, voltada para medidas punitivas e hoje somente focada no PT. Narrativa que sustentaria em seguida o apoio destes mesmos setores ao golpe. Então foi também aqui reafirmado o poder dos meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa que foram capazes de ressignificar os protestos, de separar o joio da violência radical do trigo da cidadania ativa, de legitimar a repressão policial quando ela ocorreu e, enfim, de promover a adesão de muitos grupos alheios à sua deflagração inicial. Porque, amigo ouvinte, embora as redes sociais elas tenham sido ferramentas importantes na construção das mobilizações, o peso predominante da mídia tradicional na construção dos sentidos foi indiscutível. Então, nada disso cabia nos modelos que interpretavam a realidade política brasileira, nem mesmo aqueles que informavam os agentes políticos tradicionais. Seja no governo, seja na oposição, eles reagiram aos protestos dentro da lógica da política convencional, numa demonstração patética, né, da sua incapacidade de dialogar com aquilo que as ruas estavam de uma maneira caótica, contraditória, desordenada, incerta, mas estavam dizendo. Então tratava-se de minimizar danos, com promessas vagas e sempre de uma maneira que recolocava os cidadãos comuns numa posição de passividade e de reatividade, né? Isso no caso do Dilma e do PT. Então, ou então de faturar eleitoralmente, no caso da oposição à direita, expressão na qual inclui tanto o PSDB quanto Marina Silva com o seu partido, que ainda até hoje não está definido. Então, nesse caso, o protesto seria o indício de uma insatisfação com o governo petista, né, cuja expressão final deveria ocorrer nas urnas de 2014. Então, à esquerda do governo, a perplexidade também não era menor. E, à parte algumas formas retóricas de expressão do entusiasmo pelo novo protagonismo das massas, pouco foi elaborado, pelo menos pouco que pudesse servir para orientar uma estratégia política. Então, eu creio que, ao menos em parte, isso se deve à absoluta centralidade, né, que o PT mantém nesse campo. Tão grande que mesmo aqueles que se descolaram do seu projeto político, né, se mantêm como quem basicamente apresenta reações às posições do petismo. Então, a despeito da eventual saudação pública às ruas, todos, inclusive os cientistas políticos, se sentiram aliviados ao pensar que aquilo passou. Mas com as eleições de 2014, a política voltava, segundo alguns acreditavam, ao normal. Não é? Então, os protestos de junho de 2013 eram imagens a serem eventualmente utilizadas na propaganda da televisão ou a demonstração de um certo espírito reinante, vago o suficiente para ser evocado. Isso com diversos sentidos e por diferentes candidatos. Mas o pior é que a política, infelizmente, não voltou ao normal. Porque a normalidade, ela implicava um modelo de que era a eleição que definia quem havia vencido a disputa política naquele momento. E em seguida, né, o detentor do poder executivo usava os recursos que controlava para acomodar os interesses presentes no poder legislativo. Então, o núcleo duro dos derrotados, ele fazia a oposição mais estridente possível, né, tentando desgastar o governo para ampliar o quê? Para ampliar as suas chances na eleição seguinte. E era assim que devia ser. Só que desta vez não deu certo. E não deu certo por quê? Porque talvez o PSDB e os interesses que o circundam tenham ficado alvoraçados com a quarta derrota consecutiva, desencantados com o modelo de alternância no poder pela via do voto. E aí não resistiram à tentação gerada pela confluência de forças anti-Dilma nas ruas, no aparelho repressivo do Estado e também na mídia. Nós podemos até acrescentar aí pitadas da política anedótica, como a vingança de Eduardo Cunha, ou então a mosca azul picando o Temer golpista. Mas mesmo que fiquemos nisso, já está claro que a disputa política não se limita à sua expressão dentro das instituições. Nós estamos percebendo, em primeiro lugar, que a democracia eleitoral não é de only game in town, a única opção de ação política como quer o nosso receituário. E isso nos leva a três constatações que apresento para vocês a partir de agora. Primeiramente, para entender a dinâmica do conflito político, é necessário levar em conta as forças sociais e os interesses que não se expressam nos canais institucionalizados. Alguns não têm força suficiente para serem ouvidos por meio deles, e outros não têm força demais para aceitar serem contidos por eles. Porque não é possível também ignorar o peso da frustração de ambos setores populares para os quais o modelo lulista se mostrava insuficiente, o que foi expresso em junho de 2013. E temos aí também a presença de novos movimentos de mulheres de periferias, da população negra, das lésbicas, dos gays, dos travestis, né, cuja interface com a política institucional é muitíssimo débil. São movimentos que utilizam as novas tecnologias da informação, mas que na realidade estão longe de ser meramente virtuais, né, que contam com uma espécie de capilaridade desorganizada, para não dizer até por vezes caótica, né, e também uma energia que, pelo menos do ponto de vista da avaliação política mais tradicional, acaba gerando muita ação e pouco resultado. Entender então o que são esses movimentos, entender como eles podem se articular numa ação transformadora, é, a meu ver, um desafio central para a esquerda brasileira. Do outro lado está, em primeiro lugar, também o capital. A sua relação com o poder político nunca é contida inteiramente pelas regras da institucionalidade vigente. E não custa lembrar que a corrupção não é um mero desvio. A corrupção é um dos meios, entre muitos outros. Nós temos o lobby, temos o financiamento de campanha, temos o desinvestimento real, ou a ameaça de desinvestimento, etc, etc, etc. Itens pelos quais, desculpem, o capital faz valer os seus interesses. Então, gente, o agravamento das tensões políticas acabou revelando que, para nossas classes dominantes, os pequenos avanços do governo do PT já pareceram excessivos. Então, talvez aqui devamos voltar à teoria da dependência. E aqui eu trago uma versão do Rui Mauro, do Rui Mauro Marini, que nos diz que no capitalismo periférico é imposto um padrão de superexploração, em que a força de trabalho deve ser vendida abaixo do valor da sua reposição. Então eu não vou entrar aqui nessa polêmica, mas é evidente que é nessa direção que o governo Temer aponta. A ampliação do desemprego e da vulnerabilidade social, recuo no valor da compra de salários, redução das garantias legais no trabalho, retração do gasto social, fazendo com que os trabalhadores devolvam crescente parte da riqueza ao capital, isso seja na compra de serviços que antes o Estado financiava via tributação, etc. Então, se esse programa não vai ser aprovado nas urnas, e parece que não vai mesmo, é preciso ter outros meios que contribuem para implementá-lo. Em suma, se nós queremos entender a política e o funcionamento das instituições para além da marola do noticiário, é preciso levar em conta centralmente a relação do Estado com as classes dominantes. Os modelos de interpretação em vigor na ciência política, eles aderem à ficção de uma institucionalidade jurídico-política liberada do conflito de classe, né? Mas crises como a que estamos vivendo revelam os limites dessa abordagem. Em segundo lugar, e até com derivação do primeiro ponto, é importante levar em conta o controle da informação. Porque as narrativas da história política do Brasil, elas tendem a ignorar a mídia, ou no máximo, considera ela um papel absolutamente secundário. No entanto, da Revolução de 30 ao golpe de 2016, passando, entre outros momentos, pela crise de 1954 e pelo golpe de 1964, o papel dos meios de comunicação sempre esteve muito longe de ser negligenciável. E os modelos da ciência política também os negligenciam, em contraste com a preocupação obsessiva que até os próprios agentes políticos têm com a sua própria visibilidade política. Então, mesmo até o segundo, que o subcampo dos estudos sobre mídia política também precisa se renovar para entendermos até o momento atual. Porque quando esse momento ganhou fogo no Brasil, a partir das eleições presidenciais de 1989, os jornais e, sobretudo, as emissoras de televisão eram vistos como imbatíveis fazedores de reis. Mas sempre traziam o salvador da pátria. Então a vitória de Lula em 2002 ainda podia ser acomodada nessa crença, uma vez que, naquela eleição, os grandes veículos capitaneados pela Rede Globo fizeram o seu experimento da imparcialidade ostensiva e extraíram do PT provas de que estava suficientemente domesticado para chegar ao poder. Em 2006, 2010 e 2014, o grosso da mídia, porém, ele se colocou sem disfarces contra os candidatos petistas e acabou perdendo. Isso para eles foi o fim. Então essas derrotas, elas provaram também os limites da sua influência e foram, devo confessar, até um balde de água fria nas pesquisas da área. Então, de repente, o nosso objeto, ele não dispunha mais dos superpoderes que atribuímos a ele. Mas poder ilimitado, não quer dizer inexistente. E em 2013, 2015 e 2016, outras formas do impacto político da mídia ficaram patentes. Então, a despeito da importância que as novas tecnologias de informação e de comunicação têm na formação de redes e na disseminação de enquadramentos alternativos à realidade, o seu papel ainda é, em grande medida, né, de reação à agenda e à leitura do mundo social que a mídia tradicional põe em marcha. E isso tem implicações, implicações tanto do ponto de vista da análise quanto do ponto de vista da ação política. Então, o controle da informação por um punhado de grupos privados permanece sendo um dos principais gargalos, né, para a democracia no Brasil. Então, se conseguirmos realmente restaurar os procedimentos democráticos mínimos e quisermos avançar um pouco a partir deles, a democratização dos meios de comunicação é uma questão que não pode ser ignorada. E, por último, é algo que até já tinha dito muitas vezes nestes últimos tempos. As instituições, elas são simultaneamente resultados da disputa política, arenas da disputa política e partícipes da luta política. Não podemos ver o mundo realmente na política como se elas fossem as balizas fixas da disputa de projetos e interesses alheios a essa disputa. O nosso sistema de freios e controles, ele não previu o golpe, pelo contrário, foi acionado de maneira a alavancá-lo e mostrou a que interesse é capaz de servir, uma vez que é acionado. E, de facto, nós temos o quê? Temos uma institucionalidade que é desigualmente porosa, isto é, sensível a alguns interesses, quase impermeável a outros. Então, não levar isso em conta, realmente, amigos ouvintes, é abolir do nosso horizonte algo absolutamente central para entender a política como disputa de interesses, vinculado aos grupos sociais que buscam reforçar ou contestar os mecanismos de dominação que atravessam a sociedade. Assim, amigos, a reflexão sobre o golpe de 2016, ela impõe a adoção de uma moldura teórica, uma moldura capaz de abranger o conflito social de uma maneira mais ampla, para além da sua expressão nas instituições vigentes. Caros ouvintes, estamos chegando ao final, e chegamos ao final então também da última palestra sobre o golpe, e estamos chegando também ao final do programa de hoje, Política e Cidadania. Boa noite a todos, obrigado pela audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos vocês.